mão nesse exato momento em direção ao gasofilácio, feche seus olhos e vamos orar, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos esses valores, Senhor. Como pastor, servo e sacerdote do Deus vivo, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu consagro a Ti esses valores, pois eles representam a nossa dependência, a nossa fidelidade e a fé real, total, de que os Teus princípios, meu Deus, eles têm grande influência, sim. O princípio da semeadura tem, Senhor, grande poder na nossa vida monetária e financeira. E nós queremos viver isso e por isso somos fiéis. Porque desejamos sermos completamente sustentados e abençoados por Ti. Eu Te peço, Senhor, dá temor e tremor àqueles que administrarão esses valores. Libera, Senhor, portas de emprego sobre a vida daqueles que se encontram desempregados. Meu Deus, eu Te peço, libera promoções, contratos, comissões, vendas, recolocações profissionais. Da mesma forma, eu oro a Ti, Senhor, para que Tu possas continuar prosperando financeiramente essa igreja local, mês a mês. Senhor, eu Te peço que o Senhor se revele com poder e grande glória nesse momento que ouviremos a Tua voz de maneira especial. Momento esse que a Tua palavra será pregada. Abre os nossos olhos espirituais para podermos ter uma visão mais ampla de todas as coisas e principalmente do mundo espiritual, Senhor. É assim que eu oro desde já, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Deus. Pode se assentar. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Você que não trouxe Bíblia, continua acompanhando no telão, amém? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí você pode olhar para mim, amém? Quando a gente lê essa passagem aqui, e eu não vou ministrar hoje sobre a história de Jó, eu vou usar essa passagem para poder, através da unção do Espírito Santo, abrir os teus olhos nessa noite. Abrir, pastor, os meus olhos para quê? Para que você venha compreender que talvez a dificuldade, e é bem provável que a dificuldade que você está enfrentando hoje, é bem provável que a doença que você está encarando hoje, é bem provável que as lutas que você está sofrendo hoje dentro do teu contexto familiar, é bem provável que as dificuldades que você enfrenta a nível emocional, a dificuldade que você tem para se firmar nos caminhos do Senhor, como um homem, como uma mulher, cristão, cristã, eu quero te dizer que tudo indica que cada uma dessas lutas e dificuldades são de ordem espiritual. E eu digo isso porque tem faltado visão espiritual na vida daqueles que dizem ser de Deus. Eu quero dizer para você que tem faltado visão espiritual da tua parte para encarar, para compreender, para discernir, para como lidar com as dificuldades que você tem enfrentado, que não são de agora. Talvez essa luta que você passa, e cada um tem a sua luta, luta essa que já tem, não é de agora, desgastado a tua fé. Essa luta, com certeza, Deus está te ministrando nessa noite, que ela é de ordem espiritual, porque tem faltado na tua vida, para conseguir ler e interpretar essa luta, visão espiritual. Hoje nós vivemos em meio a uma sociedade, quando você abre o Netflix, e eu sei do que eu estou falando porque a minha família assina o Netflix, a gente assiste Netflix. Se você for reparar nos títulos das séries, principalmente das séries que são voltadas para os pré-adolescentes, para os adolescentes, para a galera mais jovem, você já reparou? Eu já falei aqui sobre isso há um bom tempo atrás, o ano passado. Eu quero falar um pouco sobre isso de novo, mas com outro teor. Quantos títulos envolvem questões como vampirismo, feitiçaria, bruxaria, satanismo? Então você vê uma variedade de títulos que parecem ser séries super legais, mas que têm uma conotação e um vínculo com as coisas das trevas. E aí quando a gente para pensar, e eu quero te levar a essa reflexão, nós conseguimos compreender que Satanás, ele age detalhadamente, de uma forma muito diversificada, porém de uma maneira muito forte mesmo, em tudo aquilo que ele sabe que pode entrar pela janela da tua alma, que são os seus olhos. Então nós vemos no mundo aí fora hoje uma atratividade muito grande das pessoas, principalmente da nova geração, pelo que é vinculado às trevas, ao lado dark das coisas. Nós estamos hoje vivendo nesse ano uma campanha atual, uma campanha nova. Nós ouvíamos falar da campanha rosa, da campanha azul, e nós estamos vivendo agora o mês da campanha amarela, que é a campanha pelo combate do suicídio. E essa campanha, ela não é uma campanha da igreja, ela não é uma campanha cristã, ela é uma campanha de cunho secular, porque Hoje, os índices de suicídio, e principalmente segundo o Ibope, as taxas são alarmantes na vida dos nossos jovens, da nova geração. Existe uma estatística que entre aqueles que são nascidos do ano de 1995 até 2019, esse índice, nas últimas décadas, de pessoas que morreram por suicídio, é o maior índice num período de 80 anos. E nós sabemos, e se você não sabe como cristão, que toda desgraça tem a sua fonte de origem, toda ruína tem a sua fonte de origem. E eu quero nessa noite que você venha identificar qual está sendo a fonte da origem dessa luta que você está passando. Qual está sendo a fonte da origem dessa dificuldade que você está passando, que envolve a tua vida emocional? Porque quando a gente lê esse texto, a gente compreende algo que para nós fica muito claro: que o mundo espiritual está em constante movimentação, assim como nós temos declarado e vivemos no mês de abril desse ano, no aniversário da igreja, um mês temático, onde a gente declarava que o reino está em movimento, e o tema do nosso mês de aniversário desse ano foi o reino em movimento. E assim como o reino de Deus, ele precisa estar em constante movimento através da minha vida e através da tua vida, nós precisamos compreender que existe uma movimentação nas regiões celestiais que nós não conseguimos enxergar a olho nu. E essa é uma movimentação invisível, porém real. Uma movimentação que tem se camuflado através do deserto que você tem passado há tantos anos, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida sentimental. Quando você olha para a tua vida e você chega à conclusão que nada muda, porque na verdade você não consegue mudar, e você até se esforça. Eu não duvido que você se esforce. Você tenta vir para a igreja, você tenta se tornar uma pessoa melhor diante de Deus, ou seja, você tenta se tornar um cristão, mesmo com as suas limitações, da maneira como você acredita que você tem que se tornar. Você não tem dificuldade para se abrir para Deus, para mergulhar no rio dele, para abrir e apresentar para ele as tuas mazelas, apresentar para ele tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que se manifesta em forma de pecado que você decidiu cometer. Você é alguém que tem facilidade para ser sincero com Deus, e isso é bom, isso é maravilhoso, porque Deus trabalha na transparência, Deus trabalha na sinceridade, Deus se move em meio à verdade, porque Ele é a verdade. Posso ouvir um amém? Mas tem faltado visão para você compreender que existe um inimigo que é invisível, porém real, e que deseja, cara, a tua cabeça. E a gente consegue ler isso e discernir isso quando a gente lê esse contexto do primeiro capítulo de Jó. Jó era um homem rico. Jó era uma pessoa que tinha muitos bens. Ele era um milionário. Se eu falar milionário, ainda estou sendo humilde, porque ele era o homem mais rico da época em que ele viveu aqui na terra, na região do Oriente. Não havia homem tão rico como Jó. Jó era um grande empreendedor na sua época. Jó era um grande empresário na sua época. Jó era um homem renomado na sua época. Jó era um homem de muitas riquezas, era um homem muito bem-quisto no seu período. E nós vemos Jó sendo assim mesmo alguém todo o tempo fiel a Deus. Jó com certeza era o tipo de homem que mesmo sendo tão rico, era fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Era um homem que fazia suas orações diariamente. Era um homem que buscava andar de acordo com as leis de Deus. Era um homem que amava a Deus e reconhecia, independente das riquezas materiais, dos bens que ele possuía, que ele não poderia dar um passo sem a aprovação de Deus. Tanto que quando a gente lê a parte A desse contexto que foi lido do capítulo 1, a gente identifica aqui um Jó todo temeroso, um Jó que mesmo em meio à comunhão para com a sua família, mesmo com aqueles almoços estilo banquete de domingo, cada domingo na casa de um filho, de uma filha, onde eles comiam e bebiam com fartura, ele se preocupava com que em meio a tanta alegria, a tanta comida e a tanta bebida, alguns de seus filhos viessem a blasfemar, amaldiçoar a Deus ou se afastar de Deus. E ele prestava sacrifícios de período em período e orava pelos seus filhos, os abençoava para que nenhum tipo de maldição os alcançassem. E quando a gente fala sobre maldição, e quando a gente entende esse desejo do coração de Jó, tem a ver com o que eu sempre falo para vocês, o significado da palavra maldição, ao meu critério como pastor de vocês, que é nada mais nada menos do que a ausência da bênção de Deus. Jó compreendia isso, que não havia como ele viver, dar um passo, tomar qualquer escolha para a vida dele, mesmo ele tendo todos os bens, todas as riquezas que ele possuía, sem a aprovação de Deus, sem que Deus fosse com ele. Isso fez com que o mundo espiritual ficasse agitado, porque, como eu disse aqui, e eu repito para que você compreenda de uma vez por todas, há um inimigo invisível, porém real, que nos observa detalhadamente, e a cada passo correto, meu e seu, aos olhos de Deus, isso faz com que haja uma efervescência no caldeirão do inferno, onde ali estão presentes sim as hordas infernais, os demônios, os principados, as potestades. E cada vez que você diz não a uma prática que você sabe que é pecado, cada vez que você diz não a uma prática que você sabe que significa desonestidade, cada vez que você diz não a qualquer atitude que você poderia vir a tomar por uma mera tentação, mas você diz, não, vou permanecer firme com o Senhor, cada vez mais você aguça o instinto desse inimigo invisível, porém real. Quanto mais firme eu e você nos tornamos com Deus, como assim era Jó, maior se torna o desejo de Satanás, do nosso adversário espiritual, do nosso inimigo, das nossas almas, que é o diabo. Cada vez mais se torna maior o desejo dele de nos derrubar, de nos arrebentar, de literalmente, como está em João 10:10, dele entrar com tudo, nos matar, nos roubar e nos destruir de uma vez por todas. Então acontece que Jó se apresenta na primeira parte desse contexto que foi lido, cheio de temor, cheio de posicionamento para com Deus. Um homem verdadeiramente abençoado era Jó em todas as áreas da vida dele. Assim como eu e você desejamos sermos abençoados em todas as áreas das nossas vidas. Quem deseja aqui ser um homem ou uma mulher abençoado, abençoado em todas as áreas da vida, e declara assim: Senhor Jesus, eu desejo, assim como Jó, ser um homem abençoado em todas as áreas da minha vida. E que assim seja, Senhor. Eu tomo posse em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Entenda uma coisa. Ser abençoado incomoda. Uma pessoa endemoniada, ela vê você se dando bem. Uma pessoa debaixo de uma influência demoníaca vê você se dando bem no trabalho, ela vai fazer de tudo para te derrubar. E talvez alguns de vocês até vivam isso hoje. Você sabe o quanto Deus tem te abençoado na tua área de atuação profissional. E você sabe que existe uma pessoa ou outra, ou algumas pessoas, no teu contexto profissional, da tua área de atuação, que você sabe, reconhece, que têm sido usadas pelo diabo para te envergonhar, para te humilhar, para te derrubar, para puxar o teu tapete na tua área de atuação. E por que que essas pessoas fazem isso? Porque a inveja é a porta de entrada que Satanás precisa para que ele entre e use uma pessoa como ferramenta para poder te atingir. E aí, de repente, a gente se depara com um contexto super espiritual, aonde acima das nossas cabeças, vamos assim dizer, acima do teto da igreja, vamos assim dizer, lá nos céus, lá nas regiões celestiais, está tendo uma reunião, e essa é uma reunião completamente celestial, aonde, como nós lemos na parte B aqui da pregação, os anjos se apresentam a Deus em determinado momento, como se fosse uma reunião de todas as hordas celestiais. E aí aqui esse contexto fala que quando os anjos se apresentam diante do trono de Deus, naquela determinada reunião, naquela determinada assembleia nos céus, quem aparece com eles? Satanás. E aí a gente vê algo que é um super mistério da palavra, que essa palavra de Jó nos revela. Puxa, então quer dizer que Satanás, ele tem acesso a Deus nas regiões espirituais, nas regiões celestiais? Então quer dizer que Satanás, ele tem acesso a se apresentar diante do trono de Deus? Sim, a Bíblia está falando para nós que sim. A gente acabou de ler isso. E aí o que que acontece? Além dos anjos, Satanás, que era um querubim caído, se apresenta também. E aí Deus, cheio, vamos assim dizer, entre aspas, de orgulho, ele chega para Satanás, que eu acredito que não está aqui escrito, mas eu consigo imaginar isso, que deve se apresentar com uma lista imensa para Deus, falando: olha aqui, a minha obra como anjo caído. Eu estou aqui com uma lista quilométrica de todos aqueles crentes meia boca, de todos aqueles crentes que só vivem de aparência, que eu acabei de arrebentar com a vida de todos. Está aqui, ó. Aquele ali que ia para a igreja, dava glória a Deus, fulano, que saía da igreja, não podia ver um rabo de saia, está sempre chavecando alguém, está sempre pegando uma minazinha, está sempre se prostituindo, está aqui, ó. Eu acabei com ele, cara. Eu preparei um laço para ele, eu preparei uma prostituta para ele, ele se envolveu com ela e ele contraiu HIV. Está aqui esse outro, ó. Empresário, mas toda vez nos happy hours, eu preparava aquela mulher linda, enviada minha, Pombagira, que seduzia ele, chamava ele para um canto do bar e oferecia para ele cocaína. E ele ficava: cocaína, whisky, cocaína, whisky, cocaína, whisky. E agora eu sei feia a vida dele, porque faz 2 dias, e o Senhor sabe, porque tu és Deus Todo-Poderoso, Satanás falando para Deus, faz 2 dias que ele morreu de overdose, sem entregar sua vida a Jesus. Assim como também, está aqui, ó, esse homem, Ciclano de Almeida Santos, que demonstrava ser um homem super fiel à sua esposa, mas eu no trabalho preparei com que ele se envolvesse com a secretária. Sabe o que aconteceu? Ele traiu a mulher. A mulher mandou ele para fora de casa. E olha onde ele está agora, Senhor Deus. Hoje ele é um mendigo, um morador de rua, sem teto, sem esperança, sem futuro. E cada dia mais eu aumento a dosagem de consumo de pinga no cardápio diário dele. Eu acredito que Satanás, ele não se apresentou sem queixas ou por nada diante de Deus. Toda vez que eu leio esse texto, eu nunca expressei isso para vocês. Eu tenho certeza que Satanás, ele se apresentou diante do trono de Deus para mostrar para Deus que ele havia conquistado alguns troféus. E eu quero te dizer uma coisa. Se você tem baixado a guarda, se você não tem tido uma vida de oração com prazer, porque se a oração ela não é prazerosa para você que está aqui ouvindo essa palavra hoje, você está com um problema sério. Porque se a oração ela não é um ato de prazer, eu volto a falar, teu para com Deus, isso significa que tem faltado paixão tua para com o Senhor. Assim como também tem faltado amor da tua parte para com um Deus que é Pai, que te ama e que pagou um preço alto enviando seu filho para a cruz para morrer por mim e por você, para nos dar vida eterna e apagar e poder realmente nos perdoar de todos os nossos pecados antes que conhecêssemos Ele. E quanto nós somos ingratos com Ele, quando nós permitimos que falte oração, quando nós permitimos que falte em nossas vidas leitura bíblica, e não há como você se fortalecer na fé diariamente se você não tiver prazer na palavra. O sucesso do ministério de Josué, que a pastora diz que é um dos meus personagens preferidos, o sucesso do empreendimento de Josué, que foi tomar de uma vez por todas a Canaã, a terra prometida de Deus, essa empreitada foi bem sucedida, porque quando Deus fala com ele, para que ele seja forte e corajoso por 3 vezes, na terceira e última vez em Josué 1, Deus fala: e não se esqueça, Josué, de meditar na minha palavra dia e noite. E olha que interessante, não se esqueça de meditar na minha palavra dia e noite, e só assim, serás bem sucedido por onde quer que andares. Posso ouvir um glória a Deus? Então se você sabe que tem faltado oração, tem faltado palavra, e tem faltado santidade, que é a tua vida separada para Deus. Santo significa separado, é simples. Muita gente já sabe, mas não pratica. Então vamos falar de novo. Santo significa ser separado. Nós separamos a nossa vida para Deus. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos propriedade exclusiva do Mestre. E além de tudo, hoje nós somos templo para habitação do Espírito de Deus. Nós somos templo para que o Espírito Santo more em nosso interior. Mas quando eu não levo uma vida como quem tem a vida separada para Deus, isso faz com que eu não me torne luz. E se eu não me torno luz, o meu estilo de vida não é compatível com o estilo de vida que é proposto pelo céu para nós que somos de Deus. E se não há compatibilidade entre o teu estilo de vida e os céus, os valores dos céus, isso significa que você está completamente desconectado dos céus, desconectado de Deus. E quando você está desconectado, e se você sabe que você está se desconectando dia após dia, isso torna você alguém com o nome incluso na lista negra de Satanás, que periodicamente é apresentada aos olhos de Deus, como cada um dos três exemplos que eu dei aqui. Isso faz com que você se torne um troféu na estante da sala empresarial e presidencial de Satanás, lá nos quintos dos infernos. Está lá o troféu com teu nome esculpido, ó, e com uma réplica da tua cabeça pendurada, dourada, em cima do troféu, na parede da sala presidencial do diabo. Como se você tivesse sido caçado por ele, que se apresenta biblicamente também como um leão buscando a quem possa tragar, como um predador. Satanás se apresenta também como um leão, porque ele é um imitador de Deus, mas para deixar claro que um atributo dele é que ele é um predador, ou seja, ele vem para matar, ele vem sem piedade, ele vem sem dó, ele vem sem misericórdia. Tanto que ao final de apresentar, eu creio, essa lista para Deus, Deus, cheio de orgulho, pega e fala: você viu meu servo Jó? Você viu, Satanás, o meu servo Jó? Jó é um cara da hora, Satanás. Jó é um homem que é um exemplo. Ele me ama, ele me adora, ele é rico pra caramba, mas ele, mesmo sendo rico, ele nunca se corrompeu por todo o dinheiro que ele tem. Ele é humilde, ele é dizimista, ele é ofertante fiel, ele abençoa o próximo, ele abençoa os filhos, ele me ama, ele ora a todo momento, ele está sempre em espírito de oração, ele ama a palavra. Quando ele não está lendo a Bíblia na casa dele, grifando, ele coloca, Satanás, o áudio da Bíblia no aplicativo do celular, põe o fone, seja em casa, seja na academia, seja no carro, ele joga no Bluetooth lá, no rádio do carro, e fica ouvindo a palavra. Minha palavra está sempre com ele, eu estou sempre com ele, o meu espírito tem se movido na vida dele. Ele é um homem quebrantado, ele é um homem abençoado, ele é um homem fiel a mim, desde jovem. E eu posso te dizer que se você ceifou vidas das minhas mãos, eu também tenho grandes troféus nas minhas mãos, e um desses troféus é Jó. Eu acredito que rolou uma conversa desse estilo, como eu estou aqui passando para vocês, entre Deus e Satanás nessa reunião angelical. E aí o diabo, sem vergonha que ele é, ele chega para Deus e fala: ah, então ele é assim, ele é bonzão, ele é um ungidão. Então vamos fazer o seguinte, você me autoriza a colocar ele à prova? Posso tocar na vida de Jó? E Deus autoriza. Sabe por que que Deus autoriza? Porque ele não nos dá fardo que ele saiba que eu e você não venhamos suportar, meus irmãos, amém? Então você não vem para mim no final do culto com a desculpa de que você não está aguentando mais, de que a tua luta está grande demais, porque eu quero te dizer uma coisa: cada um vive a luta que Deus sabe que você é capaz de suportar, amém? E se você está enfrentando o que você está enfrentando, é porque Deus, que é um Deus de permissão, que é um Deus que está sobre o controle de todas as coisas, sabe e permite que você venha estar enfrentando tudo isso, porque ele quer ver você dar a volta por cima. Ele sabe que você tem potencial para se superar e vencer todo esse mal que tem te dominado, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a ele, dá uma glória a Deus, amém. Aleluia! Não há fardo que nós venhamos carregar, que nós não possamos suportar. Deus não nos dá peso em excesso. Não é o propósito de Deus Que os fardos, as provas, os desertos, as tribulações venham gerar o nosso óbito espiritual e físico. Não. Não é propósito de Deus nos matar com as provas, com as lutas, com as dificuldades. Então por que, pastor, que Deus tem permitido que eu venha enfrentar tudo que eu tenho enfrentado? Por quê? Porque Deus sabe que você tem potencial para vencer. Porque Deus sabe que você o ama. Porque Deus sabe que todas as experiências que você já teve com Ele no decorrer da tua história com Deus, elas foram reais, foram marcantes para o coração de Deus, que se tornou alguém apaixonado pela entrega que você teve a Ele em determinado momento da tua caminhada com Ele. Amém? Mas hoje você olha para você, e o fato é esse: você sabe que você não é o mesmo que você já foi diante de Deus. Você olha para você hoje e fala: meu Deus do céu, eu já fui um homem tão conectado com Deus. Meu Deus do céu, eu já fui uma mulher tão cheia do Espírito Santo. Eu já fui uma mulher tão de oração, tão feliz com Jesus, e hoje eu me tornei uma mulher deprimida. Pai, eu já fui feliz com Jesus, hoje eu sou um homem infeliz, hoje eu sou um homem crítico, hoje eu sou um homem praguejador. Sabe o que é o praguejador? Aquela pessoa que sobe a boca para praguejar, cara. Talvez você foi alguém que já abriu a boca para adorar a Deus, para louvar. Um dia você já esteve num altar, ministrando adoração. E hoje você está embaixo, ó, e cada vez mais para baixo, abrindo a boca só para falar besteira, só para sentenciar maldição sobre a tua própria vida e dos teus amados. Uma das principais estratégias do diabo é nos tornar homens e mulheres cegos espiritualmente. Se você se encontra nessa condição, arrebentado, se sentindo morta espiritualmente, é porque o diabo te cegou, ele roubou, ele destruiu a visão espiritual que você tinha um dia. E tudo aquilo que eu falei de início, que hoje a nova geração, os nossos filhos, eles se sentem tentados, os nossos filhos se sentem tentados a querer saber o porquê da série do Netflix da bruxinha com o pentagrama invertido na capinha, o porquê da série do vampirinho descolado, estiloso, jovem, o porquê da série também da outra vampirinha, descolada, gatinha, estilosíssima. O porquê daquela série de Wicca e de satanismo e de magia negra, com aqueles jovens super tatuados, bonitos e modeletes. Sabe por quê? Que hoje tanto os nossos jovens, como os jovens do mundo aí fora que não conhecem a Deus, se sentem atraídos pelas coisas das trevas. Porque a nossa essência, a essência de todo homem e mulher espiritual, de todo homem e mulher que foi criado por Deus, e todos foram criados por Deus, sejam cristãos ou não, todo homem e mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos foram criados por Deus, amém ou não? Isso significa, sabe o quê? Que todos nós todos, aqueles que servem e os que não servem a Deus, lá no fundo tem uma essência espiritual que se encontra adormecida. E o diabo sabe disso, porque ele já foi um ser celestial que fez parte do reino em movimento do nosso Deus, como Lúcifer, que era um anjo, um arcanjo que regia todo louvor, orquestrava toda adoração no céu. Ele já experimentou dessa essência, ele sabe que todo ser, seja homem ou mulher, seja anjo, arcanjo, querubim ou serafim, todo ser criado por Deus, e até mesmo os animais, os céus, a Bíblia fala, toda obra das mãos de Deus proclama a glória do Senhor, está em Salmos. Tudo que foi criado por Deus tem uma essência espiritual. E essa essência, ou ela vai se voltar para o Criador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus de amor, ou ela vai se voltar para a criatura, que é o lado dark, o lado trevas do mundo espiritual, que é regido pelo império das trevas, por Satanás e por seus demônios. E aí é onde entra a questão do grande índice de suicídios, do grande índice de pessoas com depressão e síndrome de pânico dentro da igreja. E a maior mentira do diabo, sabe qual é? É colocar na tua cabeça, você que está aqui, que não tem visão espiritual nenhuma, que você tem que levar o teu filhinho ou a tua esposinha que está com depressão e síndrome de pânico no psicólogo, porque o psicólogo vai receitar uma medicação, uma terapia, um tratamento. Eu quero te falar uma coisa: o homem natural discerne tudo naturalmente. Se você está discernindo naturalmente, está te faltando visão. O homem espiritual, a mulher espiritual, discerne tudo espiritualmente. Depressão, síndrome de pânico e tendências suicidas são influências demoníacas na vida de uma pessoa. Posso ouvir um amém? Sabe que tipo de tratamento essa pessoa precisa? De cura interior e libertação. É isso que essa pessoa precisa. Quem cura a depressão é Jesus. Quem cura a síndrome de pânico é o Espírito Santo. Amém? Quem lança fora toda tendência suicida, é óbvio, se há tendência suicida, há atuação de um espírito de morte. Amém, queridos? E quem liberta é o Senhor. Abre comigo o Salmo 91, para a gente finalizar. Posso ouvir um aleluia? Deus deseja restaurar a tua visão espiritual. Se você nunca teve visão espiritual, você está conseguindo compreender que enquanto nós estamos aqui, assim como nós lemos em Jó capítulo 1, o mundo espiritual está se movimentando sobre as nossas cabeças. Existem anjos voando aqui dentro. Mas da mesma forma, esses anjos estão aqui voando, combatendo os demônios que estão do lado de fora da igreja, querendo atacar a tua mente, o teu coração, quando você sair daqui, te enlaçar, te enredar. E olha só como é real, para você entender como se move o mundo espiritual, porque o Salmo 91, para nós que éramos meros católicos, religiosos e mortos na fé, como eu fui e muitos foram de vocês, era só um amuleto, né? Era o nosso pezinho de coelho, era o nosso trevinho de quatro folhas, era a nossa notinha de um dólar na carteira, era algo semelhante, porque a gente ia na casa da vovó, eu ia na casa dos meus avós, e eu me lembro que a Bíblia ficava aberta no aparador da casa, no Salmo 91 ou no Salmo 23, porque era dito que o Salmo 91 trazia bons fluidos para casa. Isso é uma mentira do inferno. Bíblia aberta não é sinal da presença de Deus na sua casa. Bíblia lida e vivida é sinal da presença de Deus na tua casa, amém ou não? Amém? Isso é coisa de religioso. Nossa, a Bíblia aberta, ungida, ela vai trazer anjos na sua casa. É mentira. Porque você está lá, você continua com a Bíblia aberta, você continua sendo mal pagador, mentiroso, manipulador, adúltero, sem vergonha, não é? Ladrão, fala palavrão o dia inteiro, engana as pessoas, tem um péssimo testemunho, grita o dia inteiro, né? Grita com a mulher o dia inteiro, com o marido o dia inteiro, com os filhos nem se fala, e você acha que o Salmo 91 aberto vai trazer fluido? Não vai trazer fluido nenhum, meu. É só uma Bíblia aberta pegando poeira e você perdendo tempo, você podia estar lendo e vivendo ela e colocando ela em prática na tua vida, amém? Mas nós, quando éramos católicos, fazíamos isso, e muito crente religioso faz isso também, tá? Acreditando que o Salmo 91 ele tem poder, e realmente o conteúdo dele tem poder, porque ele nos revela também, como em Jó capítulo 1, o mundo espiritual, e diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e assim tem que ser eu e você, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu quero te perguntar, você está hoje debaixo das asas do Senhor? Você está à sombra do Todo-Poderoso? Esse pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará. Olha aí, olha o mundo espiritual, você não enxerga, mas que está aí atuando. Ele, o Senhor, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Olha lá, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Você enxerga a flecha que voa de dia? Você sai na rua e vê flecha voando aqui? Sim ou não? Sim ou não? Mas existe. Elas são invisíveis. É a movimentação invisível do mundo espiritual. Essas setas são o quê? Flechas que os demônios lançam com seus arcos de fúria. Um veneno espiritual, que é incredulidade. E tudo aquilo que tem de pior do lado das trevas no teu coração. E aí você absorve. Você sai bem da igreja hoje. Aí o diabo, você sai daqui com a tua esposa. E aí de repente, você entra no carro e começa a quebrar um pau com a sua esposa. Começa a quebrar aquele pau federal. Começa a brigar com a tua mulher. E aí você começa a discutir com ela, ela com você, e você fala: meu, não é possível, cara. Por que você está fazendo isso? Nem na igreja a situação melhora com a gente. Por isso que a gente não dá certo mesmo. A melhor coisa é a gente se separar. E aí te falta a visão espiritual do quê? Você saiu, o inimigo furioso porque você recebeu essa palavra, lançou uma seta, um dardo no teu coração, e você não teve visão para compreender que isso foi uma seta que está aí voando e que tomou o teu coração da tua mulher. E depois de um culto abençoado, vocês foram dormir sem se falar. Está repreendido isso em nome de Jesus, amém? Mas é real. Aí fala assim: nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Quando a gente fala sobre peste, qual o significado de peste na palavra? Alguém tenta, deixa eu ver. Alguém vai falar? Não imagina o que é? Doença, amém? Peste é doença, praga. Olha aqui o que está falando: nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Às vezes a pessoa está doente na sua casa, primeira coisa que você faz: meu, vamos no médico, vamos agora, meu, vamos, chama o UBS. Não é nem Uber, é UBS. Chama o UBS, vamos. Pera, para um pouco, para. Antes de você levar, ora, amém? Amém ou não? Primeira coisa é orar. Antes da gente levar, vamos orar. Quantas vezes eu não orei pelos meus filhos e a febre de 39 graus foi embora? Hein? Quantas vezes eu não orei pela minha mulher e a enxaqueca foi embora? Mas quando a gente ora e o mal não vai embora, aí você vai ter aquela fé racional. Aí sim, orei, eu creio. Não foi curado? Precisa ir no médico, vamos embora. Amém ou não? Fica ligado. É a peste que se move sorrateira nas trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Que praga é essa? O que que a gente fala que é uma praga? A expressão praga. Porcaria. Desgraça. Que luta. Levante. Algo que te surpreendeu de forma negativa. Sabe quando tudo começa bem? Você começa o teu dia orando, consagrando a tua manhã ao Senhor. De repente você não chega nem na hora do almoço, já tem um levante. Quem já passou por isso? A maioria, né? Tá aqui, ó. Nem a praga que devasta o meio-dia. E aí diz assim, ó. Para você que entende que você tem que sair daqui com visão espiritual hoje. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo, olha lá, o seu abrigo, me abrigo no Senhor, é oração, adoração, palavra, santidade. Se fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, a promessa de Deus, toma posse. Porque a seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Olha os demônios que você vai pisar. Que você não enxergue eles assim, mas aqui o autor, ele conseguiu interpretar alguns demônios como leão, serpente, cobra. Versículo 14, porque Ele, o Senhor, Ele me ama, e Ele me resgatará, Ele me protegerá, pois conhece o meu nome. Eu clamarei a Ele, e Ele me dará resposta, e na adversidade estará comigo. Ele vai me livrar, e me cobrir de honra, vida longa me dará, e me mostrará a sua salvação, que mais do que a salvação da tua alma, que é o principal, Ele está mostrando para você que há salvação para essa tua situação, e essa salvação vem nessa noite, por Ele querer abrir os teus olhos espirituais, para você virar esse jogo e viver um tempo novo com o Senhor. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus e aleluia. Você que nos visita pela primeira vez e ouviu essa palavra e deseja entregar a tua vida nas mãos desse Deus, o nome desse Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Você quer entregar a tua vida nas mãos dEle, ainda que seja a primeira vez que você vem aqui ou não, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus. Você que está com a tua mão levantada, fique em pé aí no seu lugar. Todos estão com os olhos fechados, ninguém vai olhar para você. É um momento entre você e Deus. Você que levantou do seu lugar, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Eu vou agora fazer uma oração junto com você. Eu quero que você repita essas palavras comigo. Repita assim comigo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
Deus vivo e todo-poderoso,
Deus vivo e todo-poderoso,
nessa noite eu ouvi a tua palavra.
Nessa noite eu ouvi a tua palavra.
E eu entrego completamente.
Eu entrego completamente.
A minha vida em tuas mãos.
A minha vida em tuas mãos.
Eu não tenho tido a visão.
Eu não tenho tido a visão.
Do mundo espiritual.
Do mundo espiritual.
Mas que a partir daqui.
Mas que a partir daqui.
Me tornando filho.
Me tornando filho.
E tendo meu nome.
E tendo meu nome.
Escrito no livro da vida eterna.
Na vida eterna.
O Senhor abre os meus olhos.
O Senhor abre meus olhos.
E me dê visão espiritual.
E me dê visão espiritual.
E escreva uma nova história.
Escreva uma nova história.
A tua história.
A tua história. tua história.
Através da minha vida.
Através da minha vida.
Eu peço perdão pelas minhas falhas.
Eu peço perdão pelas minhas falhas.
Pelos meus erros e pecados.
Pelos meus erros e pecados.
E a partir daqui.
E a partir daqui.
Eu declaro.
Que a minha vida.
Eu entrego a ti.
Eu entrego a ti.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Continua com os olhos fechados, vocês que estão em pé, eu quero orar por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo cada uma dessas vidas que estão em pé. E sobre eles eu declaro a cobertura da igreja. Eu declaro um tempo novo. Eu declaro a tua salvação. Eu declaro que eles se tornam membros do corpo de Cristo, filhos de Deus, legitimamente. E assim nós os abençoamos, declarando que eles se tornam membros da grande família de Deus aqui na terra, aqui na cidade do Guarujá, representada pela igreja Bola de Neve. Em nome de Jesus nós os abençoamos. Amém e amém. A igreja dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém.